Pronto, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Daniel, da Cal Daniel. Estamos iniciando mais um podcast e o foco de hoje é a captura, ou seja, nós vamos fazer algumas reflexões sobre a captura no GTD ou coleta, a gente pode usar os dois termos. E eu queria dar as boas-vindas para o Márcio. Márcio, boas-vindas.
Obrigado aí, Daniel.
É um prazer ter você aqui. O Márcio é um partner da Cal Daniel, ele é business partner, desenvolve negócios, é um grande entusiasta do GTD, enfim, muito bom ter o Márcio. Temos aqui a Márcia Cisi, também conhecida como Cris.
Boa
Cris.
noite.
A Cris é responsável pelo nosso blog, pelo nosso site. Enfim, é muito bom tê-la aqui. E temos também a Thaís Godinho, que nos prestigia, que está aqui conosco e que também faz a parte de gestão do nosso web marketing e também é conhecida pelo site do Vida Organizada. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Daniel. Boa noite, Cris, Márcio. Boa noite, todo mundo. É um prazer participar de novo desse podcast.
Ótimo. Então vamos lá. Vamos falar sobre a coleta, captura. Primeiro, vou perguntar para o Márcio. Márcio, vamos falar um pouquinho sobre o conceito. Afinal, o que que é essa questão? E a gente deve falar coletar ou capturar?
Olha, Daniel, eu gosto mais a palavra coletar do que a outra palavra, porque para mim o que é essa coleta é você te conseguir tirar as coisas da sua mente para deixá-la cada vez mais vazia. Então você tem que coletar em diversos lugares essas coisas que estão pairando na nossa mente aí, que nós, na Cal Daniel, chamamos de meteoros. Então eu gosto muito dessa palavra coletar, porque é você coletar essas coisas que estão chamando sua atenção de diversas maneiras, seja no papel, seja na tecnologia, etc. Então eu gosto mais do conceito coletar.
Excelente, excelente. Acho que vale a pena a gente apresentar essa analogia com os meteoros para o nosso ouvinte. Meteoro é aquele
Concordo.
astro que cruza o céu de vez em quando. E é isso que a gente entende que aconteça com a nossa mente. Às vezes a gente está fazendo uma atividade específica, como por exemplo, a gente está gravando um podcast agora, e de repente passa uma ideia. Passa um lembrete, alguma coisa que você tem que fazer para amanhã, uma conta que você tem que pagar e não pagou. Então, esse é o meteoro. E o conceito de coletar é justamente capturar esse meteoro no momento que ele passa pela primeira vez. Então, a gente tem que ser naquela hora que passou o meteoro, você captura ele. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre. O que que é essa captura, essa coleta? Thaís, fale um pouquinho sobre o que que é isso.
Olá, vocês estão me ouvindo bem?
Sim.
Legal. Bom, na verdade, a coleta do GTD, você se resume basicamente você tirar tudo da sua cabeça e passar para o papel, né? Que ele recomenda que a gente passe tudo para o papel e centralize tudo em um único lugar. Que o objetivo é justamente a gente não deixar a nossa mente cheia e sem ficar pensando no que é realmente importante, né? Sem focar no que a gente realmente deveria estar focando naquele momento. Então, em
Perfeito.
resumo, a coleta do GTD é isso.
Perfeito. Cris, você faz a coleta de uma maneira assim intensiva, ou seja, quando passa um meteoro, você consegue coletá-lo imediatamente?
Eu faço assim. Eu sinto um alívio imediato quando eu tenho um instrumento de coleta em mãos. Então, eu até instalei um app no celular. E quando eu não estou com papel e caneta, é nele que eu anoto. Faço isso o tempo inteiro. Só de anotar, eu já me sinto tranquila. Porque em algum momento eu vou parar, vou analisar, vou escolher a melhor maneira de lidar com aquela situação.
Excelente, excelente. Agora aqui é importante a gente posicionar a coleta dentro do contexto do GTD. O GTD pressupõe 5 atividades que a gente deve executar para que a gente tenha a nossa mente tranquila e a gente tenha alta produtividade. São 5 atividades que elas estão interconectadas, uma depende da outra. E a coleta, né, nesse contexto, é a primeira das atividades. É onde nasce aquilo que a gente tem que fazer. Depois a gente deve processar aquilo que a gente coletou, organizar o que foi processado, aí a gente faz o nosso planejamento semanal e a execução. É importante saber disso, então, que a coleta por si só ela já traz benefícios, como a Cris falou, a gente já sente um alívio. Mas é muito importante que isso esteja engrenado com as demais atividades do GTD, porque simplesmente coletar e não chegar na quinta atividade, que é a execução, não resolve absolutamente nada.
Exatamente.
Um outro ponto bem importante é que o David Allen, no livro, ele sugere que a gente faça inicialmente uma coleta radical. Ou seja, ele sugere que você coloque tudo que você tem para fazer de uma vez, em um único lugar. Isso a gente tem observado nos nossos treinamentos, tem 2 efeitos. No nosso treinamento, a gente promove uma coleta mental intensiva, mas é algo que a gente faz em 15, 20 minutos, onde os participantes ficam lá anotando em pedaços de papel tudo que eles lembram que precisam fazer. E os resultados são surpreendentes. Já tivemos um participante que coletou 70 pedacinhos de papel naqueles poucos minutos. E as reações, elas variam. Tem gente que fica aliviado, como o que a Cris falou, olhando, puxa, já capturei, minha mente já ficou um pouco mais liberada. Mas tem gente que vai para outro extremo, que fica quase que desesperado. A hora que olha aquele monte de coisas que coletou e que precisa fazer. Como é que vocês lidam com essa questão? Vamos falar um pouquinho sobre esse efeito, possível efeito colateral de uma coleta intensiva, que é a ansiedade. Vou dirigir para o Márcio a pergunta. Márcio, você tem essa questão de ficar ansioso quando coleta muito?
Olha, Daniel, eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu costumo também falar nas reuniões que eu tenho algumas vezes com o pessoal de RH, que é o seguinte: não basta a gente coletar como é que justamente você falou, né? Porque nós somos muito bons para coletar, só que muitas vezes nós coletamos, colocamos lá no post-it, fica na frente do computador, depois fica lá no papelzinho, ou fica no caderno, né? Então, não basta coletar, como é que você falou, né? Para mim não gera ansiedade coletar as coisas, para mim gera uma paz, tá? A ansiedade que gera algumas vezes é quando eu não dou o próximo passo ao que eu coletei.
Perfeito.
Então, se eu não dou o próximo passo ao que eu coletei, isso gera ansiedade. Agora, se eu dou o próximo passo, não gera ansiedade. Então, essa é a minha abordagem.
Excelente. Puxa, eu queria fazer uma pergunta agora para a Thaís. Thaís, a gente está falando aqui de coleta mental. Coisas que a gente lembra, coisas que a gente precisa fazer. Mas o David Allen, ele fala também de coleta física. De coisas, de objetos. E você se depara com coleta física também ou tudo é meio que digital hoje em dia?
Tá. Bom, acho que 2 pontos. Em termos de coleta física, você quer dizer com relação ao papel?
Coisas.
Coisas, tá.
Coisas. O que não é digital.
Tá. Eu ando para cima e para baixo com um caderninho e uma caneta que serve como caixa de entrada para mim, que eu vou anotando tudo que me vem à cabeça para não perder nenhuma ideia, nenhuma tarefa que eu impedi de fazer. Mas é uma coisa que é interessante que sobre coisas, né? O próprio David fala no livro que a gente sempre tem, se a gente for colocar tudo que a gente precisa tomar providência na caixa de entrada, a gente vai tornar a caixa de entrada o condomínio do prédio, né? Porque porque a gente tem muita coisa que a gente precisa resolver e não tem como colocar uma geladeira quebrada dentro da caixa de entrada, por exemplo. Então, até o que ele recomenda é que associe essas coisas somente se elas tiverem alguma ação, né, para colocar dentro da caixa de entrada. E daí anotar em um papelzinho ou anotar no formato digital, nessa caixa de entrada digital, a ação associada a essa coisa. Foi mais ou menos isso que você
Exatamente.
perguntou?
É isso mesmo que ele sugere e que é muito bacana é você, por exemplo, pegar um bloquinho e sair passeando pela sua casa ou pelo seu escritório. E você vai olhando as coisas. Se você olhar algo e aquele algo te lembrar de alguma ação, como você falou da geladeira, você olhou para sua geladeira, viu, lembrou, puxa, o freezer não está congelando direito. Preciso chamar um técnico. Então, ele sugere que a gente colete isso num pedaço de papel e coloque na caixa de entrada. Eu cheguei a fazer algumas coletas físicas intensas em alguns escritórios, com alguns executivos. E eu fiz bem by the book, como o David Allen sugere. Então, eu estava lá com o profissional na sala dele, olhava qualquer coisa em cima da mesa dele. Por exemplo, começava pela mesa. E aí eu tinha lá três perguntas. Isso aqui é material de referência? Quer dizer, é uma lista de ramais? É um catálogo de produtos? É um material que você vai usar para referência? A outra pergunta, isso aqui é um equipamento que você está usando? Um grampeador, um telefone? Isso aqui é algum objeto de decoração? Então são essas três categorias. Ou é referência. Ou é um equipamento, ou é um objeto decorativo. Se você pegou algo na mão que não é nenhum desses três itens, não se encaixa, ele não está no lugar certo. Então tem uma. Se você vai no escritório, tem uma pilha de papéis ali, você vai perguntar para ele, isso aqui é referência? Isso aqui é equipamento? Isso aqui é decoração? Ele vai falar que não. Então, tem ação aqui para mim. Não sei se vocês já brincaram com esse conceito. Quando você entra num hotel, por exemplo, num saguão ou num quarto mesmo de hotel, tudo que tem ali se encaixa nisso. Ou é um material de referência, no caso de um hotel, você vai ter o catálogo, o diretório do hotel oferecendo serviços, você tem a TV a cabo, que tem ali os canais em geral, ou é algum equipamento. Vai ter a TV, às vezes tem a máquina de café, ou é decoração. O resto é bagunça, pessoal, né? E o resto, segundo o David Allen, e eu já fiz isso, é muito legal, o resto deve ser coletado e deve ter alguma ação referente ali. Às vezes a ação é guardar o objeto no lugar correto, às vezes a ação é jogar fora aquilo, às vezes existem ações mais complexas, né? Enfim, estou falando aqui um pouquinho só dessa coleta física, porque muitas vezes a gente fica só no digital e nas ideias, né?
É, com certeza.
Então, vamos em frente. Agora, eu queria explorar um outro tipo de coleta. Você recebeu um e-mail, né? Os e-mails, a gente pode considerar e-mail como coleta? Dirigir essa pergunta para a Cris. Cris, os e-mails estão pingando o tempo inteiro na sua caixa de entrada. Isso aqui é uma coleta?
De certa forma, é uma coleta, porque eles estão sendo agrupados num determinado espaço e eu sei que espaço é esse. Mas em algum momento eu vou ter que olhar esses e-mails, vou ter que processar e organizar para poder agir. Mas é um espaço de coleta, sem sombra de dúvida.
É isso aí. É uma coleta, a gente pode dizer, passiva, né? Ela ocorre sem que a gente tenha que fazer esforço. Ela tá caindo lá.
É.
Excelente. Bom, acredito que o conceito esteja super, já esteja claro, né? A ideia é, de alguma forma, coletar ou capturar coisas a fazer. E essas coisas a fazer, elas podem estar na nossa mente, elas podem chegar a nós através de e-mail, ou elas podem estar em objetos mesmo, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre como fazer a coleta, né? Que dispositivos que vocês usam para coleta. Thaís, você já falou um pouquinho antes, mas vamos ser agora mais específico. O que, que você usa para coletar?
Bom, o David Allen recomenda que a gente procure ter o mínimo possível de caixas de entrada, né? Então, eu sempre me apego muito a isso. Mas, mesmo assim, eu acho que, como a gente lida muito com papel e também com um volume muito grande de informações no digital, é inevitável que a gente tenha mais de uma caixa de entrada. Então, eu mesma tenho, assim, em nível físico, eu tenho uma caixa de entrada para papel, que fica na minha casa, então tudo que chega de papel eu coleto lá. Também tenho, em nível físico, um caderninho que é onde eu anoto ideias. No nível digital, eu considero
só
também
uma perguntinha.
O e-mail como uma caixa de...
Só uma perguntinha. Com relação a esse caderno, você arranca as páginas? Que o David Allen, ele arranca as páginas, né? Ele tem até uma carteira que ele desenvolveu, que vem um bloquinho, que ele arranca as páginas e joga na caixa de entrada. Você faz isso também?
Já fiz, já eu usava bloquinhos, né? Mas eu achava meio antiecológico. Aí eu passei a usar caderno e fazer listas. É uma coisa que não me atrapalha. Eu acho que o David, ele recomenda fazer um único papel, né? Por coisa que você coloca na caixa de entrada, porque dá uma sensação de satisfação. Você tirar, passar aquilo e jogar fora, né? Você vai resolver a sua caixa de entrada. Mas eu acho que superei isso. E aí, então, eu consigo fazer lidar bem com a questão das listas. Então, se eu anoto no caderno, eu vou processando e dali. Daí eu sei que o item foi processado já, no caso do caderno.
Excelente. Excelente. Então, e você ia começar a falar um pouquinho do digital.
A caixa de entrada do meu próprio e-mail, que serve como uma caixa de entrada, né, como ela é chamada também. E eu tenho também a caixa de entrada do meu Evernote, que é o caderno padrão, que é onde entra tudo que eu direciono para o Evernote, entra ali primeiro. Então, eu tenho essas caixas de entrada.
Excelente. Márcio, fale um pouquinho sobre o que que você usa de dispositivos para captura.
Olha, Daniel, eu gosto do papel, eu uso o papel, eu tenho até um caderno estilo David, que, por exemplo, eu vou numa reunião, eu trago para casa, eu rasgo e coloco aí na minha caixa de entrada, para dar vazão a isso daí. Porque se eu tiver um caderno normal onde eu anoto as ideias, e eu não tirar isso dali, eu fico um procrastinador, né? Então, isso me ajuda muito para dar vazão às coisas, tá? Então, né? Nesse âmbito de escrita, eu tenho esse caderno, depois eu tenho um bloquinho também lá do meu computador, tá? Que quando vem uma ideia rápida, eu anoto ali no lado e deixo. Depois, na área de tecnologia, se eu estiver na rua, eu normalmente envio um e-mail para mim mesmo, tá? Se for algo que eu tenho que lembrar. Se for alguma tarefa específica, eu coloco no meu iPhone, lá nos lembretes, que eu já tenho tudo categorizado, computador, etc., um livro, eu coloco lá. E é basicamente dessa maneira que eu faço a minha coleta.
Excelente. Thaís, você usa algum outro dispositivo além desses que já foram citados? Thaís, não, desculpa, Cris.
Não, sim. Além do papel, é a minha agenda, que eu também não arranco enquanto eu não terminei de riscando. São várias tarefas num papel, até encher o papel, e elas, os papéis são amassados e jogados fora à medida que eu risco. Então, risquei, está feita a tarefa. Vou para a próxima.
Feita a
Então, só o
tarefa
papel.
ou processada a tarefa?
Não, é as duas coisas, porque eu tenho um espaço na agenda que é para captura, para coleta, e depois eu
Certo.
tenho um outro que é para processamento conforme o contexto. E
Tá.
nos dois espaços eu vou riscando, né, à medida que
Perfeito.
ela acontece. No computador também existem esses dois espaços. Um é o e-mail, que vai entrando automaticamente, está sendo coletado. E na hora de processar, eu uso uma estrutura, um aplicativo que trabalha dentro do e-mail, que também já me permite criar ali a lista de tarefas e ticando à medida que eu posso me organizar e processar, me organizar e fazer tudo naquele mesmo ambiente.
Perfeito.
E o terceiro espaço, a terceira ferramenta é no smartphone, né? Porque, como o Márcio falou, quando eu estou na rua, eu mando um e-mail para mim e tal. Eu parei de fazer isso, de enviar e-mail para mim. Eu uso uma outra ferramenta que é mais fácil de lançar as tarefas e também fica tudo. Acaba indo para o e-mail de outra maneira. Não é um e-mail, mas esses três espaços são onde eu vou armazenando as informações que eu preciso.
Excelente. Algo mais, Cris?
Acaba sendo ali também que eu processo e organizo. Não sai fora
Excelente.
dali.
Excelente. No meu caso, só tentando acrescentar coisas, não repetir o que já foi falado, eu uso gravador de voz no carro, uso muito o gravador de voz para coisas que eu vou lembrando, né, enquanto estou no carro, lembrei de alguma coisa, gravo. E uso muito porque eu gosto de ouvir livros, audiobooks. E à medida que eu vou ouvindo os audiobooks, eu faço anotações gravando. Eu paro o audiobook e falo ali o que eu achei interessante. E depois eu processo isso tudo. Eu uso também caderno. Eu gosto de usar um caderno.
Prático, né?
É muito prático. Eu uso caderno pequeno. Eu gosto de usar um caderno. É tipo de um Moleskine, mas com 50 páginas só e de uns 20 centímetros de comprimento. E é bem flexível, então eu coloco ele na mala, ele não ocupa espaço. E esse caderno pequenininho, esse que é quase um livretinho, eu levo ele para reuniões em clientes, e aí eu vou anotando muita coisa. E o que que eu faço? Em geral, depois que eu, quando eu vou processar o caderno, são anotações de reuniões, então tem algumas coisas de ação, mas tem muitas informações daquela reunião. Eu tenho um cuidado que para mim tem valido a pena. Na hora de processar, eu uso uma caneta vermelha, eu leio de novo aquilo que eu anotei e vou riscando em vermelho as coisas que são mais importantes. Eu escaneio a página ali e jogo no Evernote. Então eu não redigito nada de anotação de reunião. Eu simplesmente escaneio, tomando esse cuidado de gastar pouquíssimo tempo para marcar aquilo que é mais relevante naquela reunião em vermelho e escaneio. Então, eu uso esse caderno. Eu gosto de usar muito folhas soltas, folhas de sulfite. Então, por exemplo, agora a gente está falando e eu estou rabiscando um monte aqui, desenhando ideias e tal. E normalmente, depois o que eu faço? Eu coloco uma data, escaneio e jogo no Evernote. Fica lá. Se um dia eu precisar, as folhas soltas estão ali. E um outro dispositivo que eu uso é o celular, é claro. Também como o Márcio. Eu mando e-mail para mim mesmo. Acho que é mais cômodo. Cai na minha caixa de entrada e está capturado. Muito bem, pessoal. Ali, sobre coleta. Alguém gostaria de acrescentar algo sobre essa importante atividade do GTD?
Eu gostaria.
Vamos lá, Thaís.
Eu acho que uma grande vantagem importante. Mas a coleta, ela é legal porque ela dá uma noção do volume de coisas que a gente precisa lidar. Porque geralmente o que acontece, quem está no período pré-GTD, né, é que a pessoa tem tanta coisa para fazer, mas está tudo espalhado. Tem coisas na cabeça, tem um monte de papéis nas gavetas esquecidos lá há anos, tem um armário cheio de coisas e sem tomar providências, né? Então, o fato de você fazer a coleta e juntar tudo em um único lugar dá uma noção do volume que você tem. E, ao mesmo tempo, apesar apesar de parecer um pouco opressor, que você fala, nossa, quanta coisa, né? Que nem a gente comentou no começo. Ao mesmo tempo também dá um alívio, porque você sabe que está tudo ali. Então, mesmo que você não aplique o GTD, digamos assim, e você tenha esse hábito da coleta, isso já ajuda bastante, porque você é aquilo, você tem a noção do volume que você tem, de providências a tomar, ou de coisas que você precisa fazer, e também está tudo no mesmo lugar. Então, você tem essa tranquilidade de saber, bom, se eu preciso fazer alguma coisa, eu sei que ela está aqui, nesse montinho. E agora eu vou resolver o que eu vou fazer com cada uma dessas coisas aqui. Então, acho que essa é uma grande vantagem, assim, da fase da coleta no GTD.
Você trouxe aqui alguns temas. Vamos lá, Cris, pode falar.
Eu gostaria de fazer um comentário também com essa questão do volume. Realmente, é extremamente angustiante quando você reúne as informações todas num local e tem uma visão clara de tudo aquilo que você tem para fazer. Isso é angustiante, principalmente sabendo que não vai caber. Você bate o olho e diz, isso não vai caber, eu vou ter que escolher. E, apesar de toda essa angústia, eu gostaria de deixar registrado o bem-estar geral que você alcança quando você aprende a escalonar aquilo que você tem que fazer. Eu vou fazer isso, isso e isso, respeitando, sei lá, horário de almoço, horário de filhos, ou de escola, ou de estudo, ou de sono. Quando a gente consegue ajeitar a agenda de compromissos com todos esses espaços, inclusive com os espaços dos imprevistos, nossa, o dia fica tão gostoso de ser vivido, porque um ou outro você consegue parar, nossa, acabei, nossa, né? Tô tendo tempo para outra coisa. É uma sensação maravilhosa.
Aqui vocês tocaram em alguns pontos que são muito importantes. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte, que coletar uma coisa não quer dizer que eu tenho que fazer essa coisa imediatamente. Quando a gente vai criando esse inventário de coisas coletadas, a gente deve entender como opções de coisas a fazer. Eu estou criando um painel com tudo aquilo que eu tenho de opções de coisas a fazer. Não são obrigações que eu tenho que fazer imediatamente nesse mês. Se você conseguir olhar para a sua lista de coleta como, olha, está aqui um monte de coisas que são as opções. E aí, fazer isso que a Cris falou. Bom, eu vou escolher o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, isso e isso. E estar bem com essa decisão. Não ficar se cobrando que, puxa, eu tenho que fazer tudo imediatamente, por que que eu não fiz tudo? Então, saber se relacionar com uma lista grande é importantíssimo. Uma das maiores listas que eu vi tinha algo como 300 itens. Se o proprietário dessa lista, né, dessas listas com 300 itens, achasse que ele tinha que resolver tudo aquilo em uma semana, ele ia morrer doido e não ia resolver. Mas se ele entendesse, olha, toda essa lista com 300 itens, ela está me dando chance de tomar uma boa decisão sobre o que eu vou fazer com o meu tempo. Eu olho os 300 e, puxa, eu vou decidir, vou fazer esse, esse e esse. E aí você faz com tranquilidade, como a Cris falou. Um outro ponto que também foi levantado é quando você coleta algo e coloca no seu sistema, isso aquieta aquele item. Porque às vezes você passa em frente, vou usar de novo o exemplo da geladeira. Imagina que toda vez que você olha a sua geladeira, você se lembra que você precisa consertar o freezer. Você vai cozinhar alguma coisa, você olha, ih, preciso consertar o freezer. Aquele objeto, ele como se ele gritasse para você o tempo inteiro. Uma vez que você coletou aquilo, colocou no seu sistema, você sabe, olha,
super angustiante.
Isso aqui já está no meu sistema e eu estou tomando decisões sobre como eu vou usar o meu tempo. E eu até agora não decidi consertar esse negócio, porque dentre as prioridades, isso não foi prioridade top. Então, beleza. Olha, você já foi coletado, você já está no meu sistema. Periodicamente eu olho para você. Quando chegar a sua hora, eu vou fazer. Né? Então, eu...
Exatamente. Essa...
E eu gosto também de comparar o nosso sistema, vamos chamar assim, o nosso inventário de coisas coletadas, como uma grande livraria. Imagina uma livraria Cultura que tem aqui em São Paulo, com dezenas de milhares de livros. E se você gosta de ler, como a Thaís gosta, imagina, Thaís, você entrando na Livraria Cultura e você pensando, eu tenho que ler todos esses livros, já. O prazer da leitura...
Bom, eu tenho esse pensamento de qualquer forma.
Mas,
tô brincando.
Mas o cuidado que a gente tem que ter é de não matar o prazer. Né? Porque uma coisa é você entrar na livraria e falar, puxa, olha quantos livros bons para ler. Eu vou começar por esse, depois aquele. Você está encarando aquilo como opções de leitura. É uma riqueza. E não uma opressão, uma obrigação que eu tenho que ler. Eu tenho 2 anos, eu tenho que ler 20 livros por semana. Né? E isso é uma mudança importante, porque senão a pessoa olha para aquilo passa a ser opressor e não algo que te propulsiona, né, para a produtividade. Desculpa que eu estou me estendendo um pouco, mas é que uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente coleta, é importante que as listas que a gente faz, elas sejam atraentes. Eu acho esse um conceito muito forte. Quando você olhar uma lista, você tem que gostar de vê-la. E não se sentir mal olhando para aquela lista. Por isso que esse modelo mental de olhar a lista como opções de coisas a fazer e não obrigações, eu acho que facilita esse amigamento desse inventário que pode ser, às vezes, imenso. Isso não é problema algum.
É uma questão de postura, né?
É, de como é que eu vou olhar isso aqui? Como é que eu encaro esse monte de coisas para fazer? Será que eu vou ficar me achando incompetente? Puxa, essa geladeira está na minha lista há 3 meses e eu não faço. Eu sei que o David Allen falou que ele tinha coisas na lista dele, eu acho que há 2 anos. E estavam lá ainda, e ele não se incomodava com aquilo, porque não chegou a hora. Ele podia ter tirado da lista, desistido, mas ele falou, não, isso aqui eu gosto de olhar, deixa aí. Pessoal, 30 minutos já passaram. Eu gostaria de passar a palavra para vocês, para saber se vocês gostariam de complementar aqui o nosso podcast sobre a coleta do GTD. Márcio, algum comentário adicional?
Olha, Daniel, eu gostei muito da abordagem total do podcast. Eu concordo com você essa questão da livraria cultura, porque é justamente isso. Se a gente tentar abraçar o mundo, a gente não consegue fazer abraçar o mundo. Então, a gente tem que abraçar o que a gente consegue. E se a gente conseguir abraçar e clarificar o que a gente consegue fazer, nossa, a gente se sente muito mais tranquilo.
Excelente. Então, excelente.
Não dá para ser o herói das coisas, né? Muitas vezes. Então, algumas vezes a gente tem que deixar de ser, tentar ser os heróis para realmente satisfazer a nós mesmos e aos demais também. É isso.
Perfeito. Muito obrigado, Márcio. Cris, algumas palavras finais?
Estou aqui angustiada. Isso que o Márcio comentou, me vem à cabeça aquela frase do copo. Um copo não pode conter 1 litro. Se contiver um copo, é o melhor que ele pode fazer. É verdade? Acho que a gente tem que perceber os limites, os próprios limites, e respeitá-los. Não faz mal que o seu colega trabalhe melhor ou mais rápido, não interessa como o outro trabalha. Você precisa perceber onde estão os seus limites para você poder respeitá-los e fazer o seu papel de copo. Ou de litro, ou de 1.000 litros, ou de 500, não interessa. Este é você. E é esse limite que permite que a gente se sinta, nossa, cumpri a meta, a minha meta.
Excelente, excelente.
E cada vez a gente melhora mais. Obrigado
Excelente.
por estar aqui.
Um comentário assim de maturidade. Thaís, algumas palavras finais para os nossos ouvintes?
Oi, Daniel. Não, eu acho que o que eu gostaria de falar, eu comentei antes, né, dessa importância da coleta. Então, é isso mesmo. Queria agradecer a participação e agradecer aos ouvintes por estarem ouvindo e acompanhando os podcasts da Qual Daniel. Tem sido um prazer para a gente também.
Perfeito. Então encerramos aqui o nosso podcast sobre a coleta. Uma boa noite, um bom dia a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, gente.